Entrevista da hora.
E a conversa aqui no estúdio Alisson Bezerra é com o deputado estadual Luciano Cartacho, do Partido dos Trabalhadores, deputado do PT. Deputado, boa noite, obrigado por ter vindo ao programa.
Boa noite, deputado. Boa noite, Alisson. Uma satisfação estar aqui com vocês, com um grande público vindo, acompanhando o programa Hora H. Uma satisfação imensa poder dialogar e debater as questões de interesse do povo paraibano.
Vou agradecê-lo aqui pessoalmente, o Alisson Bezerra, pelo presente que ele me deu semana passada. Ele passou pela República de Marisópolis, que está nos ouvindo agora, pela Progresso FM de Souza e pela Mais FM de Cajazeiras, mandou logo um vídeo, tá? Uma mensagem passando por Marisópolis. Luciano, que é original, natural de Souza ali. Souza que... Marisópolis é uma costela de Souza, né? E vice-versa.
Vice-versa, não.
É, a costela de Souza. Tá tudo junto e misturado agora.
Tá tudo em casa ali, né?
É a mesma célula.
Saindo de Souza para Cajazeiras, nas sessões itinerantes.
Gritou logo, puxou
da
logo.
Da Assembleia, né? E quando eu passei em Marisópolis, tinha como me lembrar de você, né? Como pai engostado,
é uma, né,
figura telúrica, né? Tem muito amor às suas origens, à terra natal. Isso é muito importante, eu também tenho essa percepção, né? É, nós somos apaixonados pelo sertão da Paraíba, né? Então, quando passei em Marisópolis, finalzinho de tarde, vocês com um programa
na boca
ar,
da noite.
Na boquinha da noite, como se diz, né? Então, lembrei de você, mandei aquele videozinho curto.
Eu postei, obrigado.
Mas gostei muito também de ter ido ao sertão. De ter,
pois é, eu vou começar perguntando isso. Nessas viagens ao sertão, a Assembleia teve em Souza e teve em Cajazeiras. Qual é o pulso que você tem sentido dos dramas, das lutas e das causas daquela região?
Olha, a Assembleia, as sessões itinerantes, têm um papel muito importante. Primeiro é levar a Assembleia para os municípios, para perto das pessoas, para dar oportunidade à imprensa do interior do Estado, para dar oportunidade também ao Poder Legislativo, no caso as câmaras municipais, né, a população de um modo geral, as lideranças, né, comunitárias, de opinar, de debater, de discutir. Foi tratado temas relevantes como a questão, por exemplo, da seca, né, no sertão da Paraíba, desabastecimento de água, mais precisamente, né, naquela região toda. Então, eu acho que essa iniciativa da Assembleia é muito importante, né, porque a gente consegue também, né, mostrar o trabalho que cada um está fazendo nas diversas regiões do Estado. Por exemplo, para Souza, eu tenho levado muito recurso, Heron, para Souza, já botei mais de R$1 milhão em emendas para a cidade de Souza, já levei ambulância para o Hospital Laureano de Souza, já levei agora uma van também para a Prefeitura de Souza, que precisa levar pacientes para diversas regiões do Estado, seja para João Pessoa, seja para Campina Grande. Mas já levei um carro também para uma comunidade da zona rural, a Carnaubinha, né? E outros investimentos que a gente tem levado para a cidade de Souza, né? E também para outras demandas que estão sendo apresentadas, né, por outros municípios ali do sertão da Paraíba. Então isso permite a gente sentir de perto quais são as demandas, as prioridades, por mais que a gente tenha uma visão geral do Estado. Não é? Mas uma coisa é a Assembleia estar permanentemente aqui em João Pessoa, outra coisa é ela ter esse cronograma aí de visitas em diversas regiões do estado da Paraíba, que mobiliza, sem dúvida alguma, vamos dizer assim, a classe política e principalmente as pessoas que querem fazer as suas reivindicações. E lá a gente não realiza apenas a sessão ordinária. A gente também realiza audiência pública que permite que as pessoas falem, opinem, critiquem, elogiem e apresentem as demandas para os parlamentares.
Curiosidade política aqui, deputado. A maioria dos parlamentares, seus colegas, tem base de prefeitos. Prefeito de cidade tal, prefeito de cidade tal. O senhor não tem isso. O senhor dá característica que não tem esses prefeitos. Não tem por uma opção de uma estratégia política que não é seu perfil, ou não tem porque não tem espaço, está tudo dominado?
Eu acho que as duas coisas, viram? Eu acho que tem muitos deputados que já têm esse trabalho, acompanhamento, muito perto dos prefeitos, né? Isso tem um custo político também, eu sei disso. Né? Tem um resultado, mas também tem um custo
político.
Tem um ônus também. Né? E eu aprendi a fazer política muito perto das pessoas. Né? Eu fui vereador aqui em João Pessoa por 4 mandatos. Né? Depois eu fui deputado estadual. Né? E eu fui vice-governador do estado e disputei uma eleição para deputado estadual em cima da hora, né? Quando Maranhão fez a opção de mudar o nome do vice, né? E eu deixei, era vice-governador, faltando seis meses para a eleição. Eu tive que correr atrás de uma eleição de deputado estadual e fiz essa campanha direto com o povo. E venci as eleições. Né? Agora, novamente, depois de deixar a prefeitura de João Pessoa, eu também fiz uma campanha diretamente com a população. Então, isso também nos deixa mais à vontade para eleger as prioridades da população e poder ter um sentimento mais amplo. Porque muitos deputados, eles têm aquela coisa, chegam numa cidade e vão conversar diretamente com o prefeito. Né? É importante, e eu valorizo muito, eu fui prefeito, seu papel que o prefeito tem, a responsabilidade que tem, né, e a liderança que tem, mas a gente não pode jamais esquecer de conversar com o povo, de ver as demandas populares, de conversar e debater as prioridades da população de modo geral. Então, eu tenho feito a minha trajetória política toda nesse sentido, de conversar com a população, de dialogar e de apresentar resultados.
Deputado, o senhor foi adversário de Cícero Lucena em 2024. Cícero, que é pré-candidato ao governo, abriu e tem procurado lideranças que foram oposição a ele na eleição municipal. O senhor já foi procurado? Se for procurado, há espaços para dialogar com Cícero?
Olha, Alisson, a primeira coisa que eu entendo no cenário atual é que o movimento que foi feito pelo prefeito João Pessoa de ir, vai se filiar ao MDB foi exatamente se aproximar do governo Lula. Né? Se aproximar do governo Lula para gerar uma disputa aqui no Estado pelo apoio do Partido dos Trabalhadores. Nós temos o governador João Azevedo, que é filiado ao PSB, que votou em Lula no primeiro e no segundo turno das eleições passadas, né, que está afiliado a um partido que tem um vice-presidente da República, né, Geraldo Alckmin, e que naturalmente tem um canal, tem uma aproximação com o presidente Lula e com o PT. O PT participa da gestão estadual, o PT tem a bancada de dois deputados estaduais, eu e a deputada Cida, já compomos também a bancada de sustentação do governo, mas mesmo assim, o prefeito de João Pessoa fez um movimento junto com o senador Veneziano, que é um senador da base de sustentação do governo Lula, é um senador que tem muito prestígio junto ao governo federal, é um senador que vai trabalhar pela reeleição e que levou Cícero para o MDB, que também faz parte da bancada de apoio ao presidente Lula. Então, o que eu posso dizer é que isso vai gerar um acirramento no plano nacional para que o PT apoie uma dessas duas candidaturas.
E o senhor?
Ou então, vou falar. Ou então o PT apresenta uma candidatura própria. Né? Só tem essas três alternativas aqui na Paraíba. Então, na minha visão, nós estamos num caminho de apoio a senador, para senador do atual governador João Azevedo. Então é natural que a gente caminhe nesse sentido para também fazer uma composição para governo do Estado dentro desse campo.
Dentro dessa base de
dentro
João.
Dentro dessa base. Agora, qual é a questão? Né? É que o PT precisa ser valorizado. Né? O PT precisa compor, né, um espaço na chapa majoritária. Essa é a minha avaliação. A gente não pode se contentar apenas
em votar.
Em votar. Né? Votar em Lula é importante, é fundamental, mas Lula tem muito voto na Paraíba. Então, votar em Lula também é uma questão de mão dupla, porque é importante o voto para Lula, mas quem votar em Lula também vai receber muito voto.
Quem oferecer esse espaço na chapa, então, passa a ter um ponto a mais no diálogo com o PT?
Sem dúvida, isso é um fato importante. Né? Mas, repito, a gente está na base de sustentação do governador João Azevedo.
Se então, pudesse indicar, acredito, na base de João, nessa chapa que está construída, costurada por João, Lucas e Nabor, o espaço que tem ainda é da vice. O senhor defende contundentemente que o PT ocupa esse espaço?
Eu defendo que o PT dialogue e ocupa espaço, porque eu
acredito. Mas é esse espaço?
Mas defende o PT na vice de Lucas?
Não sei se é de Lucas. Eu sei que o PT precisa defender um espaço com o governador, na chapa do governador João Azevedo, no sentido de que o partido se sinta representado nessa chapa, que o partido possa fazer esse debate de maneira muito serena, muito tranquila. Não estou falando uma imposição, vai ter que ser por cima de pau e pedra a todo custo. Mas o que eu digo claramente é que a gente tem o presidente da República, é um partido que tem militância política, é um partido que tem um tempo de televisão extraordinário, que é algo muito valioso numa campanha eleitoral. É um partido que tem quadros importantes.
Né? Hein? Tem uma federação, né?
Tem uma federação PT, PV, PCdoB, né? E que tem todas as condições de ocupar um espaço na chapa majoritária. Então, eu acho que o PT não pode abrir mão de fazer esse debate, de dizer o que quer. Não dá para jogar parado 6 meses. Né? O PT vai ter que começar a agir. Nós vamos fazer um seminário importante. O presidente nacional, Edinho Silva, vai vir a Paraíba. né? Nós vamos fazer essa discussão. Tem divergência dentro do partido em relação a isso que eu estou dizendo, porque nada é unanimidade no PT. Mas vamos aparar as arestas internas, vamos fazer essa discussão. E eu estou disposto a construir, a ajudar nessa construção de uma linha política que o PT saia maior do que vai entrar nessa eleição. Então a gente amplia a bancada de estadual, amplia a bancada de federal e participa da chapa majoritária. E tem uma interferência importante também no programa de governo para os próximos 4 anos na Paraíba. Vale muito o que foi feito. O João fez muita coisa nesses 8 anos que vai concluir a sua gestão, mas a gente precisa sempre inovar, sempre procurar fazer mais, aprimorar aquilo que está sendo feito. E eu acredito que se a gente tiver o PT efetivamente no futuro governo representado, também na expectativa de uma vitória do presidente Lula, com a reeleição de Lula, vai abrir mais portas junto ao governo federal para ter mais apoio, principalmente do ponto de vista de investimento do estado da Paraíba. Agora, quero deixar claro só uma coisa. Eu não vou fazer um cavalo de batalha. Eu não vou criar uma dissidência interna. Eu não vou fazer uma guerra dentro do partido, porque eu, inclusive, fui vítima desse processo na eleição municipal. Na eleição municipal, companheiros nossos, dirigentes partidários, acabaram não votando na nossa candidatura do próprio partido. Então, o que eu quero dizer é que eu quero construir isso com muita maturidade internamente, dizendo qual é a minha opinião, que é essa que eu estou externando para vocês aqui, mas que essa eleição não sirva de mais uma disputa fratricida dentro do Partido dos Trabalhadores. Até porque nós vamos ter também esse processo, nós temos, eu diria que a gente tem vamos dizer assim, 50% nós temos que resolver aqui. E os outros 50% é com o PT Nacional e com o Lula.
Deputado,
então, a gente precisa sincronizar essa nossa decisão aqui com uma necessidade de ouvir o presidente Lula, que vai para a reeleição e tem total legitimidade para dizer o que pensa também sobre a eleição na Paraíba.
Quando o senhor cita por diversas vezes que o PT pode indicar esse vice e integrar a chapa do grupo hoje liderado pelo governador João Azevedo, então isso demonstra também na sua visão que são mínimas as chances de uma aliança, por exemplo, com o prefeito Cícero Lucena?
Olha, demonstra primeiro que nós temos que dialogar onde a gente está hoje, né? Onde é que nós estamos? Na base de sustentação do governador João Azevedo aqui. Então é natural, é um caminho mais, vamos dizer assim, mais coerente da nossa parte fazer essa discussão dentro do campo político que nós estamos. Eu acho que dar um cavalo de pau não é uma estratégia boa para a gente, não, nesse cenário. Então, acredito que a gente precisa efetivamente caminhar dentro dessa aliança com o governador João Azevedo.
O cavalo de pau seria votar em Cícero?
Esse cavalo de pau pode manchar isso tudo que está sendo feito e apostar em outras candidaturas.
O senhor, particularmente, tem algum nível de diálogo com o vice-governador Lucas Ribeiro e tem que visão sobre a candidatura dele que está posta?
Não, eu sinceramente eu não tenho nem deixo de ter um diálogo com o Lucas, né? A gente se encontra numa solenidade, num evento, em outro, pessoa muito, vamos dizer assim, educada, agradável, tem uma boa receptividade com ele, né? Mas assim, do ponto de vista político, de sentar, de debater, de discutir, de falar sobre os rumos do estado da Paraíba, nunca tive essa oportunidade de conversar com o Lucas, né? Inclusive ele está agora assumindo o governo do estado, enquanto o governador João Azevedo se afastou aí de forma muito tranquila, ter o direito também a umas férias rápidas, né? Está voltando, acho que na segunda-feira, mas nesse período eu não vi nenhuma ação objetiva também do vice-governador de sinalizar para debater com a classe política, debater com os deputados, conversar um pouco sobre o que é que ele pensa para o estado da Paraíba, né? Que é uma das críticas que eu faço, Aaron. Nesse sentido, eu acho que...
Falta mais isso no governo?
Falta porque em 3 anos de mandato como deputado estadual, nós nunca tivemos uma reunião sequer da bancada de sustentação do governador na Assembleia.
Bancada liderada
nunca
pelo deputado Chico
reunião,
Mendes do PSB.
Né, o líder do governo nunca nos convidou para uma reunião. E com o governador também, nós tivemos uma reunião.
Qual é o efeito negativo disso?
O efeito negativo é a falta de sintonia, de diálogo, de entendimento, de risco de dispersão, né? A gente sabe que quando chega o processo eleitoral, né? Eu fui prefeito 8 anos e aquelas mágoas que ficam, parece que as pessoas guardam para o processo eleitoral para colocar tudo, olha, não fez isso, não fez aquilo, passa 3 anos, 3 anos e meio, sem reclamar de nada, eu não. Eu sempre digo o que eu estou pensando, o que é que eu acho, né? E acho que as reuniões são boas para dialogar mesmo, não é para criar problema, para criar conflito, nada disso não. Acho que a gente tem que estar na política e o parlamento requer exatamente esse diálogo. Então, acho que essa aproximação, se ela acontecer de maneira mais, vamos dizer assim, mais contundente, só vai ajudar tanto o Legislativo quanto o Executivo.
O senhor disse aqui que o PT pode ampliar sua bancada de deputado federal. Tem o deputado Luiz Couto, que é candidato à reeleição, e está na praça também o nome do deputado, do ex-governador Ricardo Coutinho, entre outras figuras. Luciano Cartaxo já tem um deputado federal?
Não, a gente está discutindo esse processo todo aí, porque tem um cenário que precisa ser construído. Como é que a gente aumenta o número de deputados federais? A gente precisa ter lá a nominata, né? Avaliar
13 candidatos.
Hein? Vários, são 12 vagas, então é mais uma, fica 12 vagas mais uma, que é a regra.
E o PT tem
vagas.
O maior número na federação.
O PT tem o maior número na federação, discutir isso com os partidos aliados, o PV e o PCdoB, né? Temos que fazer essa leitura com os dois partidos, porque os dois partidos também são janelas para que outros parlamentares possam entrar sem necessariamente ser pelo PT. Então, nada melhor do que...
E no coeficiente conta,
e
né?
E conta tudo. Então, nada melhor do que fazer essa discussão com o PCdoB, com o PV e o próprio PT e montar uma estratégia para a gente ver como é que a gente vai atingir o número de votos suficiente para fazer pelo menos mais um deputado federal. E tem muita gente querendo entrar no PT. O presidente Lula hoje vive um bom momento, né? É a perspectiva de reeleição, é um partido que tem voto de legenda, é um partido que tem hoje aqui no estado da Paraíba o presidente Lula com mais de 60% das intenções de voto. Então é um partido que tem fundo partidário, que vai ter muita visibilidade nessa eleição.
O fato de ter sido votado por Ricardo Coutinho na eleição de 2024 pesa para que o senhor vote nele para deputado federal ou não tem compromisso com isso?
Não, a questão não é essa, Eron. Nós fizemos uma campanha muito bacana, uma campanha com muita transparência, com muita unidade, colocamos, discutimos, né, programa de governo junto com a vice-prefeita Amanda Rodrigues, né, que também teve um papel importante na nossa campanha, debatemos, discutimos muito. Agora, a gente não tratou objetivamente das eleições de deputado, que vão acontecer o ano que vem, mas qual é o impedimento que tem nesse sentido? É mais uma questão de Ricardo ter uma candidatura para deputado estadual, que é a ex-deputada Estela Bezerra.
Sim.
Então, eu vou ter que fazer...
Ele já tem a dobradinha dele.
Ele já tem uma dobradinha. Então, em cima disso, é que a gente precisa fazer as discussões. Eu preciso apoiar algum deputado federal, que eu vou colocar voto para ele, e que também tem reciprocidade também de voto, para se poder pensar aí numa votação mais expressiva, tanto para federal como para estadual.
Tem muito, é o caminho. Tem muitas manchetes nessa conversa aqui com o deputado Luciano Cartaxo. Deputado, obrigado por ter vindo aqui à Hora H, viu?
Eu agradeço a oportunidade a você, eu acho, a todos que fazem a Hora H, dizer da satisfação de estar aqui. E só dizer que eu vou continuar, Aaron, trabalhando muito pela Paraíba como deputado estadual. Estou muito feliz nesse sentido. Tenho usado o meu mandato para poder, vamos dizer assim, investir muito na saúde. Eu fui gestor, fui prefeito, isso é a importância de investir na saúde. E o nosso mandato, eu posso dizer que eu sou o deputado estadual que mais investiu nos hospitais filantrópicos da Paraíba. Você pega o Hospital Laureano, o Hospital São Vicente de Paula, o Hospital Padre Zé, o Hospital Maternidade Flávio Ribeiro Coutinho aqui em Santa Rita, o Hospital Laureano de Souza. Então, o nosso mandato foi o mandato que mais investiu nos hospitais filantrópicos do estado da Paraíba. Vamos continuar fazendo isso.